Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Cremers em ação pela saúde. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Brasil tem a mais jovem medalhista da história do esporte olímpico nacional, Raíssa Leal, 13 anos, leva prata no skate street feminino em Tóquio, Rodrigo Oliveira.
A jovem Raíssa Leal, de apenas 13 anos, conquistou a medalha de prata no skate street feminino nesta madrugada, pelo horário de Brasília, aqui em Tóquio. A maranhense se tornou a medalhista olímpica mais jovem da história do Brasil. A atleta afirmou que espera que o seu resultado seja um exemplo para todas as garotas que sonham em andar de skate e não conseguem por conta do preconceito. O ouro ficou com a japonesa Momji Nishia. As brasileiras Letícia Buffoni e Pamela Rosa foram eliminadas na primeira fase. Ontem, no skate street masculino, o brasileiro Kelvin Heffler também conseguiu a medalha de prata. É a estreia da modalidade no programa olímpico.
Brasil se aproxima das 550 mil mortes por Covid-19. Com mais 476 óbitos em 24 horas, total agora é de 549.924. No Rio Grande do Sul, foram mais 7 mortes, elevando o total para 33.046. A boa notícia é que a média móvel de mortes no Brasil caiu para 1.105 nos últimos 15 dias, chegando ao menor patamar desde 23 de fevereiro. 10 de 13 setores da indústria já retomaram a atividade pré-pandemia. Kathleen Moreira.
Entre 13 dos mais importantes setores da indústria brasileira, 10 já retomaram ou até superaram nessa metade do ano os níveis de atividade que exibiam antes da chegada da Covid-19 ao país. A produção de cimento está 22% superior ao que registrava em 2019. Já no setor de papel, o crescimento é de 15% e no de plásticos, de 7,9%. A expectativa é que esses setores possam seguir acelerando, principalmente com o avanço da vacinação, o que pode elevar o consumo. A maior preocupação é que uma nova cepa do vírus obrigue os governos a novamente adotar medidas de isolamento. Também há desafios da pressão de custos de matérias-primas e de energia elétrica, juros mais altos, desemprego e falta de componentes para a produção em alguns setores. Ao contrário dos fabricantes de aço, o setor automotivo está na lista dos mais distantes em retomar os níveis antes da pandemia. A produção de veículos está 21,8% abaixo dos números de 2019.
Estados Unidos podem voltar a endurecer as medidas preventivas contra o coronavírus por causa das pessoas que recusam a vacina no país. Com o número de casos novamente em alta, o principal especialista em doenças infecciosas norte-americano, Anthony Fauci, alertou que os Estados Unidos estão indo no rumo errado e que o governo poderá recomendar novamente o uso de máscara por vacinados. França atinge a marca de 40 milhões de vacinados, o equivalente a 60% da população. Mariana Secon.
O presidente francês Emmanuel Macron comemorou a notícia nas redes sociais. Quase 60% da população da França recebeu já a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, o parlamento do país votou para implementar o passaporte de vacina na rotina de profissionais do país, em um acordo feito entre os legisladores das câmaras alta e baixa da França. Isso ocorre depois de protestos registrados na França com milhares de pessoas que são contrárias à exigência desse passe de saúde que comprova a vacinação para os franceses visitarem locais como cinemas ou boates ou até em casos de profissão, como é o caso dos profissionais da saúde, que a vacinação tornou-se obrigatória para essa categoria.
Morreu nesse domingo em Maceió, menina alagoana de 10 anos que teve 40% do corpo queimado após explosão do celular. Giovana Pereira foi hospitalizada em 15 de julho, data do acidente. De acordo com a família, o smartphone dela explodiu enquanto a menina dormia, incendiando o quarto. Um menino de 2 anos, que dormia no mesmo cômodo, teve ferimentos leves. 17 graus é a temperatura e o dia começa com muita instabilidade, pancadas de chuvas esparsas que devem seguir e ficar mais fortes ao longo do dia, Cléo.
Depois do meio-dia deve intensificar um pouco mais a chuva aqui na capital. A chuva domina Porto Alegre, se estende para Santa Maria, desce na região da Campanha, principalmente na direção de Bagé, Livramento, um pouco aí para o lado da fronteira oeste também. É lá em Uruguaiana também tem pancadas de chuva, a parte da zona sul a chuva também é esparsa, não tem assim uma concentração muito grande de nuvens de chuva. Deve haver amanhã na metade norte do estado uma chuva um pouco mais expressiva, principalmente de manhã, depois de tarde também já está deixando a região. Frio na área da Bacia do Prata, mas na faixa ali de 7, 9 graus, por enquanto nada mais do que isso, tanto em Carrasco quanto na área do aeroporto ali de Buenos Aires. Todos os prognósticos estão colocando queda nas temperaturas para amanhã, conforme a chuva sai do estado. Frio maior entre quarta e quinta-feira, chance até de alguma neve. E a expectativa do frio diminuir de intensidade na sexta-feira e principalmente no próximo final de semana, temperaturas um pouco maiores em todo o estado.
7:06. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers em ação pela saúde. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Agora, vamos com o trânsito. Cid Martins.
Movimento que segue aumentando na chegada a Porto Alegre, principalmente na Zona Leste. Protásio com fluxo intenso na região do Caminho do Meio, em direção a Porto Alegre, assim como a Bento Gonçalves, entre Viamão e a João de Oliveira Remião. Os demais pontos da cidade, trânsito aumentando, mas sem maiores problemas, sem registro de acidentes graves por parte da EPTC. Na região metropolitana, segue também o fluxo aumentando nos acessos aí a vários municípios, em direção também a Porto Alegre. Um ponto complicado neste momento é para quem sai da RS-240 na Charlau e acessa a BR-116 em São Leopoldo. A chuva parou aí na última meia hora, não chove na capital, na área central, mas os motoristas devem ter atenção com o asfalto molhado.
Uma semana depois do sorteio, o ganhador de R$75 milhões da Mega Sena em Colatina, no Espírito Santo, ainda não apareceu para resgatar o dinheiro. Como determina o regulamento das loterias da Caixa, apostadores têm até 90 dias para a retirada dos prêmios. O maior não retirado até hoje é o da última Mega Sena da Virada, no valor de R$162 milhões, dinheiro que acabou sendo destinado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, como também determina o regulamento da Caixa. Equipes vão monitorar resultados de evento teste realizado com 600 pessoas neste domingo em Porto Alegre. Gustavo Gossin.
Essa festa foi uma tentativa de retomada oficial das atividades das casas noturnas em Porto Alegre e contou com a presença de equipes das secretarias estadual e municipal de saúde. Evento teste primeiro a dispensar distanciamento, uso de máscaras. Todas as pessoas que estavam lá foram testadas ao menos uma vez na véspera. Os ingressos variavam entre 150 e R$200, praticamente todos foram vendidos, evento que contou com 8 DJs e um grupo de pagode.
Vizinho deixa bilhete inusitado embaixo da porta para alertar moradora sobre janela de banheiro que mostra tudo. Caso aconteceu em Stockport, na Inglaterra. Sem se identificar, morador deixou o recado debaixo do tapete, recomendando que a vizinha colocasse persianas na janela, porque de fora dá para ver tudo quando toma banho. Cremers, em ação pela saúde. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. A dupla Grenal, de novo, não teve um bom fim de semana, uma boa rodada no Brasileirão, Marcos Bertoncello.
Pois é, Macedo, realmente um brasileirão que não é bom para os gaúchos. No sábado, o Grêmio ficou no empate com o América Mineiro na Arena por 1-1. Guilherme Guedes fez o gol gremista, Felipe Azevedo empatou para os visitantes na sétima partida consecutiva sem vitória do Grêmio em casa. O tricolor é apenas 19º colocado com 7 pontos, 4 pontos para sair da zona de rebaixamento. Já o Inter em Curitiba, na Baixada, no domingo, foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 2-1. Terans e Vitinho fizeram os gols do Furacão. Edenilson de pênalti descontou para o Colorado, que agora é o 13º colocado com 14 pontos. Pode perder duas posições hoje para a Juventude e Cuiabá. E está apenas 3 pontos acima da zona de rebaixamento.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.